Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, também pegando simultaneamente no 660 da faixa do AM. O nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais em geral, sempre de uma forma bem aberta, bem tranquila, bem humorada, usando os conhecimentos de todas as áreas espirituais, sejam elas orientais ou ocidentais, e equilibrando esses conhecimentos e procurando passar alguma mensagem bem legal, principalmente nos temas que se referem às experiências fora do corpo, os chakras, a aura, a imortalidade da consciência, planos extrafísicos, discernimento consciencial e todos esses temas tão caros a todos nós que gostamos da temática espiritual de uma forma bem legal e, ao mesmo tempo, com uma forma bem equilibrada, com os pés bem no chão, observando as coisas com discernimento, sabendo filtrar todas as coisas que nós lemos, escutamos e vemos e usando o bom senso para filtrar as informações, sejam elas quais sejam, venham elas de onde vierem, com uma postura de mente e coração abertos, procurando somar as informações sadias e procurando naturalmente repelir as informações que não sejam de acordo com o bom senso, com o progresso das coisas, com o bom senso comum que fala da evolução de todos os seres. Bom, abri o programa, como sempre faço, com uma música. Vocês escutaram essa música instrumental com um solo de guitarra muito bonito? É da banda alemã Tangerine Dream, uma banda de rock progressivo eletrônica, né, que com o passar do tempo passou a fazer um trabalho meio que entre o New Age e o rock progressivo. E essa banda vem desde a década de 70 e ela está na ativa até hoje com vários trabalhos realizados. O CD se chama Optical Race. O nome da música é a sétima do disco, Sun Gate, Portal Solar, Portal do Sol. Vou repetir, Tangerine Dream, o nome do CD, Optical Race, o nome da música, Sun Gate, Portal do Sol. Eu vou falar com vocês hoje, dando sequência à semana passada, sobre saídas do corpo e as sensações que as pessoas têm durante o sono ou em estados alterados de consciência, pré-projetivos, ou seja, antes das saídas do corpo, ou mesmo pós-projetivos, logo depois que a pessoa encaixa no corpo, também pode sentir as mesmas sensações. Então, eu vou falar um pouco mais disso, dando sequência ao que eu comecei na semana passada, e ao longo dos programas eu vou tirando um ou dois sintomas desses e vou esclarecendo para vocês, para sempre esse assunto estar em pauta, porque muitas pessoas escrevem, mandam e-mails com essas dúvidas. E eu já falei desses sintomas pré-projetivos muitas vezes ao longo dos anos aqui na Rádio Mundial, mas muitas pessoas novas perguntam, muitos ouvintes que não escutaram das outras vezes questionam as mesmas coisas, então vou lentamente, gradualmente passando esses sintomas ao longo dos diversos programas. Daqui a pouco a gente começa a falar nisso. Eu vinha para cá e logo que eu fui sair de casa, eu me lembrei do Shri Aurobindo, que é um dos grandes mestres da Índia que eu admiro. O Shri Aurobindo, que viveu na primeira metade do século XX na Índia, que era um grande mestre hindu, um sujeito realmente maravilhoso, e eu aprendo muito estudando o trabalho dele. Então estava em cima da mesa um livro que saiu pela editora Shakti, que é uma editora que nem existe mais, a editora fechou, uma editora que era aqui de São Paulo, que editava os livros do Shri Aurobindo. O livro que eu estou aqui em mãos, que é um livro coletânea com os melhores textos dele, se chama Sabedoria de Shri Aurobindo, da editora Shakti. A editora não existe mais, faliu, mas o livro talvez você encontre em algum sebo. Chama-se Sabedoria de Shri Aurobindo, Seleção de Seus Escritos, editora Shakti. Quando eu vinha saindo de casa, o livro estava em cima da mesa e eu não resisti, catei ele. E aí, vindo para cá, li um trechinho, li outro e me encantei, como sempre. Eu já li esse livro várias vezes. O Evaldo está ali rindo. Evaldo, você e o Tomás, escutem essa. Se descesse uma nave extraterrestre aqui e falasse: Wagner, vamos dar uma voltinha, você vai ficar alguns anos fora. Escolhe aí alguns livros que você possa levar daqueles de cabeceira. Um deles seria esse, Sabedoria de Shiri Aurobindo, para você ter uma ideia da importância que eu acho esse trabalho do Aurobindo, porque o livro está cheio de toques legais, profundos, que vão direto à consciência. Então, só para vocês terem uma ideia, tem um trechinho aqui, só para vocês perceberem a profundidade desse grande mestre. Chama-se Pensamentos e Vislumbres. Evaldo, olha só, para de conversar com o Tomás, os dois. Vocês estão conversando, é melhor, brigando para ver quem é que vai ficar aí na técnica do programa. Fica os dois, cada um fica metade do tempo, né? Olha um trechinho do Shiri Aurobindo, olha a sabedoria disto. Onde quer que tu vires um grande fim, fica seguro de um grande começo. Onde uma monstruosa e dolorosa destruição estarrece tua mente, consola-a com a certeza de uma grande e vasta criação. Deus está não apenas na pequenina voz tranquila, mas também no fogo e no turbilhão. Sabe, a poesia dele, a profundidade, era impressionante. Então, eu escolhi um texto desse livro que eu quero compartilhar com vocês, e também me deu uma saudade muito grande do Tangerine Dream, essa banda que eu abri o programa. Pedi o Tomás para selecionar um outro CD, que é um show ao vivo na Austrália, em 1982. Uma música que eu gosto muito chama-se Logos, e ela está num CD ao vivo do Tangerine Dream chamado Sorrow Man. Eu vou passar essa faixa Logos, ela é space music maravilhosa, lendo um pequeno texto do Shiri Aurobindo, que eu já li em outras ocasiões aqui na rádio, mas é que eu adoro, e esse texto, ele ajuda as pessoas que perderam familiares tão tristes a pensar em alguma coisa maior. Então eu quero compartilhar esse texto para vocês, se chama É Isto o Fim? Um texto lindo do Shiri Aurobindo, falando da imortalidade da consciência. E eu dedico esse texto a todos vocês que perderam alguém e estão meio tristes aí, para você voltar a viver, voltar a apreciar a beleza da vida, sabe? A luz do sol, o brilho da lua, se apaixona por alguém, sabe? Vai praticar um esporte, vai ler algum livro que melhore sua consciência, vai escutar uma música que dê prazer para você, que você se sinta vivo com aquilo, retoma a vida, toca a bola. Se você perdeu alguém, mas você ficou, é porque você ainda tem seu tempo de vida. E a perda que você sofreu em relação a alguém não pode paralisar o resto da vida que você tem em frente. Alguém foi, foi, porque isso faz parte do jogo da vida. Quem desce para reencarnar um dia desencarna naturalmente dentro do contexto de quem está reencarnado na Terra, um dia vai embora. Aceita isso, é duro, dói, é difícil, naturalmente, eu sei que é, mas você não tem alternativa. Já que você ficou, tem que continuar a viver. Mas não adianta só viver se arrastando ou se lamentando de luto. Vai vivendo, a saudade da pessoa vai continuar, o amor por ela vai continuar, assim como a vida também vai continuar. E eu garanto que existem outras pessoas que estão reencarnadas aí junto de você, seus amigos, familiares, que também gostam de você e querem você para cima, querem você vivo, rindo igual antes. Não deixa a perda de alguém matar o seu gosto pela vida. Porque se você ficou, você tem algo a cumprir, algo a fazer, toca a bola e faz. E seja feliz. Talvez a pessoa que esteja do outro lado da vida, que goste de você, ela olhando de lá para cá, ela não vai querer ver você de luto ou triste, ela vai querer ver você realizado e feliz. E se a pessoa que você ama partiu, fica tranquilo, dá tempo, toca a bola, se possível, conheça uma outra pessoa, comece um novo relacionamento, vá para frente e se apaixone pela vida. Um dia você também vai embora no tempo certo, mas deixa que seja o tempo certo, não força a barra para ir antes não. Fica aí e vive, porque se você ficou é porque a vida precisa de você, e você precisa realizar alguma coisa no seu tempo de viver. Então eu quero oferecer para vocês esse texto do Shiri Aurobindo, É Isto o Fim?, junto com esta bela música do Tangerine Dream chamada Logos, que vocês vão escutar ao vivo, um space music maravilhoso, que não pode só liberar, Tomás, que não, o Tomás está dizendo que eu tenho que falar que é o carpete sonoro, a tapeçaria sonora, por onde as palavras vão viajar. Tá bom, Tomás, já falei, tá tudo certo? Então libera o seu Deus, está rebelde, o Evaldo. Eu cheguei aqui antes, ele tinha esquecido a vinheta do programa, me olhou de cara feia, aí agora ele fica regulando o som aí. O que houve com ele? Você não tomou Viagra hoje, Tomás? Foi isso. E para reforçar o Viagra, Tomás, põe um pouco de catuaba, um pouco de amendoim, que a reforça. Vamos lá, libera o som do Tangerine Dream, eu vou lendo o texto para vocês. Gente, preste atenção nessa música que linda. Recebe esse texto e quem sabe aí o Shiri Aurobindo, aí do plano espiritual, com seu grande amor, possa jogar uma luz bacana que inspire você a viver, tocar a bola para frente. Vamos lá. É isto o fim? É isto o fim de tudo que fomos e tudo que fizemos ou sonhamos? Um nome não lembrado e uma forma desfeita, é isto o fim? Um corpo apodrecendo sob a laje de pedra, ou transformado em cinzas pelo fogo, uma mente dissolvida, perdidos seus esquecidos pensamentos. É isto o fim? Nossas poucas horas que foram e não mais são, nossas paixões outrora tão elevadas, sendo zombadas pela terra tranquila e a calma luz do sol. É isto o fim? Nossos anseios de elevação humana em direção a Deus, passando para outros corações, iludidos, enquanto o mundo sorri para a morte. É isto o fim? Caída está a harpa, ela jaz, despedaçada e muda. Está morto o invisível tocador? Porque a árvore tombou onde o pássaro cantava, deve o canto também emudecer? Aquele que na mente planejou e desejou e pensou, trabalhou para reformar o destino da terra. Aquele que no coração amou e suspirou e esperou, também chega ele ao fim? O imortal no mortal é o seu nome. Aqui, uma divindade artista, em formas mais divinas, sempre se remodela, sem vontade de cessar. Até que tudo seja feito, para o que as estrelas foram criadas, até que o coração descubra Deus, e a alma se conheça, e mesmo então, não há nenhum fim. Bom, amigos, vocês acabaram de escutar essa maravilhosa música da banda alemã Tangerine Dream. O nome do CD se chama Sorrow Man. Essa música se chama Logos. É a quarta música desse disco. É uma música ao vivo, num show na Austrália, em 1982. Essa música também faz parte de um CD do Tangerine Dream chamado Logos, de 1982. É a mesma música em estúdio, só que essa versão que eu passei para vocês é ao vivo do CD Live Sorrow Man, de um show ao vivo. E a música que eu abri o programa, também Tangerine Dream, a música se chama Some Gate, o nome do CD Optical Rays. Espero que vocês tenham gostado. Essa música é linda. O trabalho do Tangerine Dream é lindo, junto com o Chiri Aurobindo aqui, é uma maravilha. Bom, vamos iniciar o papo sobre as experiências fora do corpo. Só lembrando para vocês que as experiências fora do corpo, elas vêm sendo estudadas há muitos milênios, notadamente no Oriente Antigo, do Egito, da China e da Índia. Só que naquela ocasião, esse tipo de conhecimento espiritual era secreto, era esotérico, ou seja, era oculto, hermético. As religiões, desde a antiguidade até os dias de hoje, elas têm duas expressões, uma pública e uma secreta. A pública é o ritual religioso aberto para a população. Já aquela secreta são os rituais internos ou as práticas internas realizadas pelos iniciados daquela organização nos bastidores, sendo que a população, por exemplo, não tem acesso. Até mesmo no catolicismo nós encontramos isso. Exemplo, a missa é um ritual público, aberto para qualquer um. Mas uma missa que é feita entre os bispos em latim ou para a eleição de um papa, o público não entra. É uma missa secreta, uma atividade interna, a qual o povo não entra porque é uma atividade hermética e interna da organização. Estruturas antigas, herméticas, do Antigo Egito ou da Grécia, ou as estruturas orientais do taoísmo da China, ou do yoga, do Vedanta antigo, clássico da Índia antiga, trabalhavam também por esse prisma. Se levava em conta que a informação espiritual era muito profunda e se temia que informação profunda, chegando até mentes rasas, pudesse destruir essas mentes. Então, os grandes mestres iniciados da Antiguidade Oriental criaram sistemas para preservar a informação, sistemas iniciáticos no Antigo Egito e na Grécia, sistemas iogues, vamos chamar assim, na Índia, e sistemas taoístas na China. Dentro dessas organizações antigas, se estudavam os temas espirituais, saídas do corpo, os chakras, vida após a morte, e a temática que hoje está em aberta. Mas, naquela época, o assunto era secreto. Os milênios foram se passando e, lentamente, as informações começaram a pipocar de dentro para fora e, hoje, com uma nova abertura de informação, com a própria internet, milhares de livros publicados sobre esses temas e diversas doutrinas espiritualistas que trabalham esses temas de uma forma pública, e aí entram várias delas, o espiritismo, a Umbanda, o yoga, o ocultismo, a teosofia, sei lá, tem tantas doutrinas espiritualistas trabalhando, publicando materiais sobre os estudos espirituais, os mais variados possíveis, e é claro que cada doutrina trabalha a informação de acordo com o enfoque específico daquela área em especial. Pois bem, as saídas do corpo, então, vêm sendo estudadas há muito tempo, mas só do século XX para cá é que elas começaram a tomar um enfoque um pouco mais urbano, normal, um pouco mais natural. E é claro que cada doutrina que estuda esse tema vai abordar o tema sob o enfoque daquela doutrina. Então, saídas do corpo dentro de um contexto espírita, já vai ser agregada aos temas anímicos ou mediúnicos estudados dentro do espiritismo. A saída do corpo dentro da Umbanda vai ser agregada ao trabalho mediúnico dos médiuns, por exemplo, com os pretos velhos, só para dar um exemplo. Já a saída do corpo num contexto ocultista vai ganhar um contorno mais hermético, mais iniciático na abordagem. Já as saídas do corpo numa abordagem teosófica vai ter uma abordagem um pouco mais teórica, estudando o assunto teórico teoricamente. E daí por diante, as saídas do corpo, numa abordagem, vamos chamar assim, projeciológica ou conscienciológica, vai ter uma abordagem mais técnica, com uma determinada nomenclatura em cima. E já as saídas do corpo estudadas pelo ponto de vista de alguém independente, faça projeção astral, mas que seja um pesquisador por conta própria, vai ter um enfoque pessoal daquela pessoa baseada nas experiências e pesquisas dela. O legal, na verdade, seria aquela pessoa que estudasse esses temas com um enfoque universalista aberto, porque ele poderia pegar todas as informações oriundas de todas as áreas e unificá-las numa síntese inteligente, extraindo o melhor de cada área, o melhor que se falou daquilo em cada área, somando de forma universalista, essa pessoa equilibraria a informação e teria uma visão de conjunto sobre as chamadas saídas do corpo. Com essa visão de conjunto, a pessoa vai notar que as saídas do corpo foram chamadas por muitos nomes diferentes ao longo dos séculos. Cada doutrina, de acordo com a época e com a cultura vigente, chamava a experiência fora do corpo por algum tipo de nome específico naquele local. Então, ao longo dos milênios, as saídas do corpo foram chamadas pelos seguintes nomes: viagem astral, experiência fora do corpo, projeção astral, projeção da consciência, viagem fora do corpo, viagem espiritual, experiência extracorpórea, emancipação da alma, desprendimento espiritual, desdobramento espiritual, viagem ao além. Aí estão muitos nomes, mas os nomes mais populares: projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo. Esse fenômeno é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas em condições de relaxamento profundo, como no sono ou em estados alterados de consciência, por exemplo, durante a meditação, durante um transe mediúnico, durante uma experiência anímica também, durante uma experiência de despertar de kundalini no yoga, durante uma ativação de chakras ou durante um relaxamento normal. A pessoa foi dar uma encostadinha no sofá ali um domingo à tarde de folga, cochilou e se viu tendo uma experiência fora do corpo espontânea. Então, a abordagem moderna hoje é bem aberta, porque existem milhares de obras falando desses temas em aberto para vocês estudarem, muitos sites também na internet. Se vocês entrarem no Google e clicar lá a palavra viagem astral, experiência fora do corpo, projeção astral, né, viagem fora do corpo, vão abrir-se milhares de sites no mundo inteiro para falar disso. Se você quiser sites em inglês, entra no Google, clica lá Astral Journey, que é viagem astral em inglês, né? Você vai achar muita coisa em inglês também sobre o tema. E é legal estar com essa abordagem mais nova. Eu me lembro que na década de 70, quando eu comecei a ter experiências fora do corpo na adolescência, eu procurava livros para poder estudar e não tinha quase nada. Então, na verdade, eu entrava na livraria, comprava um livro espírita que tinha um capítulo sobre saída do corpo, um livro de teosofia que tinha um capítulo de saída do corpo, e um livro de yoga, assim, eu ia pegando aqueles capítulos, era o que tinha, né? Não haviam livros específicos assim aberto para comprar. E eu até me lembro que eu entrava nas livrarias e perguntava assim pro balconista: tem algum livro de vida após a morte, viagem astral? E o livreiro lá me olhava meio estranho e falava assim: lá atrás. Aí numa sessão escondidinha, lá no final da livraria, tinha um livro de espiritismo, umbanda, yoga, ocultismo, e só tinha eu catando os livros ali. O tempo mudou, a abertura da informação se sucedeu, e hoje, quando você entra numa livraria, a seção que tem mais livros até é essa dita, chamada Nova Era, Espiritualidade, em aberto, e é a que tem mais gente olhando. Mas na época que eu comecei a estudar isso, 30 anos atrás, não haviam essas informações, não. Então, fui juntando muita informação, ao mesmo tempo tendo a experiência prática comigo mesmo, e lendo de tudo, de todas as áreas, o que foi muito bom para mim, porque me deu visão de conjunto e uma abertura de mente para estudar de tudo. É isso que permite hoje, depois de tantos anos de estrada, estar aqui num programa falando disso, ter lançado 9 livros, eu estou para lançar o 10º livro o mês que vem, ter montado um site bem grande na internet. O Evaldo está perguntando, 10? Eu tenho 9 livros editados já, o Evaldo, o 10º livro sai o mês que vem. Já, eu estou ficando velho, cara, eu estou com 45 anos. Eu já tenho 10 livros, né, publicados. Fazer o quê? Se eu for ficar aí mais tempo, vai ter mais livros, que é a forma que você tem de passar informação. Bom, o Tomás levantou o lencinho dele, lilás, me avisando que já está na hora do intervalo. Eu vou deixar as linhas de telefone abertas, se vocês quiserem ligar, mas eu peço a vocês, pergunta sobre os temas que eu estou comentando, tá ok? Para a gente ganhar tempo, eu não dou consulta, não interpreto sonho, o meu trabalho é outro. Eu não dou consulta individual porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito fazendo livros, dando palestra e curso, eu mexo com 700 pessoas às vezes por semana ao longo das várias aulas que eu faço com várias turmas. É muito trabalho, muita correria. Então liga para cá para perguntar sobre o que eu estou comentando, experiências fora do corpo, e entremeando isso eu vou falando dos sintomas das saídas do corpo na volta. Pode ligar para o 3016-1766, 3016-1767 e o 3016-1768. Pode ligar já a partir de agora, enquanto a vinheta de intervalo passa, e na volta o Tomás já passa você aqui para ligar, para falar ao vivo, e eu vou explicando os sintomas projetivos. Vamos lá, Tomás.
Rádio Mundial, FM 95,7, AM 660. Acreditando na vida. Coordenação, Miriam Morato.
Cláudia, há quanto tempo? Você por aqui?
É, acabei de mudar pra cá.
Uou! Puxa, você tá em forma, hein? Você tá ótima!
Obrigada. Bia, onde estão os pães Light Prêmio da Pan?
Vamos perguntar pro gerente? Por favor, onde ficam os pães Light Prêmio da Panko?
Já estamos providenciando. Quem manda aqui é o cliente.
Que bom, porque sem os pães Light Prêmio da Panko, não dá.
Percebeu? Fique de bem com a vida.
Panko.
A música está presente em todos os momentos de nossas vidas. Faz parte das nossas emoções. Nos traz alegria, descontração, motivação. E ao mesmo tempo, nos dá paz de espírito e acalanto. Pensando em seu bem-estar, a Rádio Mundial lançou os CDs Acreditando na Vida, volumes 1, 2 e 3. E agora você pode adquiri-los promocionalmente. Na compra dos 3 CDs em nossa recepção, você leva de brinde uma camiseta da Rádio Mundial. Mas atenção, esta promoção é por tempo limitado. CDs Acreditando na Vida da Rádio Mundial. Compre os 3 volumes e ganhe uma camiseta da Rádio do Otimismo.
Se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Acreditando na Vida.
Ok, amigos, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, também pegando no 660 da faixa do AM. Eu sou o Wagner Borges, vamos iniciar o segundo bloco do nosso programa Viagem Espiritual. Eu deixei as 3 linhas abertas, se vocês quiserem ligar, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Já tem muita gente ligando para cá, congestionou já as linhas, vai insistindo, porque muita gente liga, dá ocupado mesmo, vai insistindo até conseguir. O Evaldo está me dizendo que ligou um ouvinte aqui ainda agora, e querendo o texto, esse que eu acabei de ler do Shri Aurobindo, É Isto o Fim? Então eu posso mandar o texto também para todo mundo, por e-mail, como a gente vem fazendo com os diversos textos que passamos aqui. Inclusive o Evaldo está me pedindo para avisar, ele já limpou a caixa postal, já mandou os textos anteriores para todos os ouvintes que mandaram os e-mails pedindo os textos dos programas anteriores. Então, se vocês quiserem, a partir de hoje já, manda um e-mail para portadomundo@pop.com.br, vou repetir, o Porta do Mundo é junto, portadomundo@pop.com.br, com o título, manda, eu quero receber o texto do Wagner. tá? Porque eu vou mandar esse do Xiri Aurobindo, É Isto o Fim, junto com um outro texto meu que está acoplado junto com ele, que é bem legal. Eu tenho um texto casado em que eu fiz e botei esse texto do Aurobindo junto também. Nós mandamos já a partir dos próximos dias para vocês. portadomundo@pop.com.br. O Evaldo também está pedindo para avisar, senão depois eu esqueço. Nós vamos ter um evento que é um sucesso, é a terceira vez que vai acontecer. Nós já fizemos esse evento duas vezes o ano passado, que é o evento Espiritualidade 4x1. Os dois eventos anteriores lotaram. São quatro palestrantes aqui da Rádio Mundial, num evento numa tarde de domingo. Os palestrantes são eu, Moisés Ezagui, que também fala de saídas do corpo, Evaldo Ribeiro e o Irineu Gasparetto, com a música mediúnica. Então nós vamos ter outro encontro, é o terceiro encontro que nós vamos fazer, no último domingo desse mês, a partir das 13 horas, das 13 às 18h30, eu vou estar fazendo uma palestra sobre saídas do corpo, o Moisés Ezagui vai fazer uma palestra sobre autodefesa espiritual, o Irineu Gasparetto vai fazer uma apresentação de música mediúnica e o Evaldo vai falar sobre autoestima, não é, Evaldo? Valores afetivos é o tema do Evaldo. Então, nós quatro estaremos nesse evento no último domingo desse mês, de maio, das 13 horas às 18h30, na rua Gomes Nogueira 168, no bairro do Ipiranga. Se vocês quiserem informações, é só ligar para o telefone de lá, 61-63-5381. Vou repetir, 61-63-5381. E pode ligar também para 6915-7351. São os dois telefones que vocês podem ligar no horário comercial para pegar informações sobre o evento. Liga logo, porque costuma lotar, né? O salão cabe 200 pessoas, então liga para reservar a sua vaga. Um evento Espiritualidade 4x1, o terceiro evento que nós vamos fazer. Tá? Um evento muito legal que vem fazendo bastante sucesso. Tem gente na linha? Então vamos abrir para uma pergunta. Quem está falando? Ah. Olá, quem fala?
Oi.
Oi, quem fala?
Celeste.
Celeste, tudo bom com você?
Tudo.
Você tá de qual bairro?
É Cidade Carvalho.
Tá pegando bem aí a rádio?
Tá bem. Tem dia que tá um pouco chiado, mas normalmente tá bem, no AM, né?
Tá jóia. Quer fazer uma pergunta, Celeste?
Quero.
Vamos lá.
Então, é assim, eu tenho em sonhos, né? Eu faço viagens, às vezes astrais, que eu sonho com motos, pessoas que já se foram, né? E às vezes aqui é tipo uma matéria também no... Então, passei um pouco aqui pela nossa terra.
Certo.
E muitas vezes eu sonho, nos meus sonhos, né? Eu acordo às vezes muito assustada, assim, entendeu?
Uhum.
Então, eu gostaria de saber o que eu poderia estar fazendo para não ter, assim, esse tranco, tipo um tranco na hora de voltar.
É a sensação de estar caindo de grande altura dentro do corpo, né, Celeste?
Muito
e aí
grande.
Na hora que você cai dentro do corpo, dá aquele solavanco,
né? Que meu coração dispara.
É, porque na hora que encaixa, dá um susto, aí a adrenalina é despejada na corrente sanguínea e dá um ataque cardiazinho.
É, dá.
Tá bom, Celeste, desliga que eu respondo no ar pra todo mundo, tá
bom?
Tá bom,
obrigada.
Obrigado por você ter ligado.
Tá, tchau.
Gente, o que a Celeste tá comentando é um sintoma projetivo muito comum. É uma repercussão que ocorre na volta das saídas do corpo. Antes, deixa eu explicar uma outra coisa. Muitas vezes a pessoa tem uma experiência fora do corpo e quando ela encaixa dentro do corpo, em uma fração de segundo, o cérebro bloqueia a informação que vem do plano extrafísico e projeta duas, três imagens oníricas e fabrica um sonho com aquelas imagens. E aí mistura toda a lembrança, quando a pessoa desperta, abre os olhos no físico, existe uma mistura de sonho com reminiscências do que a pessoa viu fora do corpo. E aí fica difícil separar o que foi uma coisa ou a outra. Então muita gente tem experiências fora do corpo e acha que sonhou. Agora, com isso eu não estou dizendo que sonho é projeção astral. Eu estou dizendo que alguns sonhos tem uma influência direta das saídas do corpo com a informação que a pessoa traz de fora. Quando encaixa, o cérebro usa a informação e mistura com os sonhos comuns e aí causa uma confusão sensorial, a pessoa já não sabe diferenciar. Mas quem trabalha com essas saídas do corpo acaba com o tempo percebendo que aqueles supostos sonhos não são sonhos normais, porque tem conteúdos projetivos dentro deles. É claro que tem sonhos que têm conteúdos simbólicos, que dá para estudar se você aprofundar pela psicanálise ou por alguma outra área de estudo nessa área. Mas também é certo que a psicanálise não reconhece e que existe saídas do corpo e que, na volta, a informação de fora pode causar repercussão nos sonhos aqui de dentro do cérebro. E isso é uma coisa que a ciência não reconhece, nem a psicanálise, mas toda pessoa que sai do corpo aprende a conviver com isso e não está muito preocupada se alguém acredita nisso ou não. Ela por dentro tem a certeza íntima dela, então está tranquila. Ela sabe que a experiência é real, não está dando muita bola para o que o ceticismo científico atual fala ou para o ceticismo, sei lá, psicológico ou psicanalítico vai falar a respeito dela. A gente tem que filtrar tudo e saber separar bem as informações. Muitas vezes, quando o cordão de prata, que é o elo energético entre o corpo espiritual, que está fora do corpo, e o corpo físico, esse elo traciona energeticamente de volta, a pessoa tem a sensação de um solavanco, como se estivesse caindo de alta altura, e tum, ela encaixa dentro do corpo e abruptamente abre os olhos. Nessa hora, devido ao susto da sensação de queda, nós temos duas glândulas suprarrenais em cima dos rins. Quando nós estamos com medo ou tomamos um susto, elas ejetam dentro da corrente sanguínea um hormônio chamado adrenalina. E a adrenalina acelera o metabolismo, que é a maneira de se autodefender, ele acelerar o metabolismo para enfrentar o perigo daquilo que supostamente está causando medo. Então a repercussão pode causar aceleração cardíaca devido à adrenalina por causa do susto. O que, que pode ajudar um pouquinho isso? Antes da pessoa deitar, se a pessoa fizer um relaxamento, ajuda. Se ela dormir escutando música suave, isto também ajuda para que a repercussão na volta seja mais tranquila. Tem que olhar direitinho o que está causando essa repercussão agora. Tem que se acostumar também. Eu tenho essas repercussões há 30 anos, sensação de queda dentro do corpo, mas não me incomoda, porque eu sei o que é, então não causa susto. O problema é quando a pessoa abruptamente tem aquela experiência e vapt, a sensação de queda dá um sustão nela. O ideal, lê um pouquinho sobre saídas do corpo antes de dormir, para na hora que quando houver a queda, sua mente se acostumar, não haver esse susto. Tem dois livros que eu recomendo muito, um deles do autor americano William Bulman, chama-se Aventuras Além do Corpo, da editora de Ouro. Só que esse livro está difícil de achar. E ele tem um segundo livro muito legal, que vocês acham em qualquer livraria, foi lançado aqui no Brasil pela editora Pensamento, chama-se O Segredo da Alma, William Bulman, editora Pensamento. Tem o meu próprio livro, Viagem Espiritual, volume 2. Tem um livro da editora Record, que é o Viagens Fora do Corpo, do Robert Monroe, que é um clássico do tema. Tem outro livro da editora Pensamento, Projeção do Corpo Astral, de Sylvan Mouldon e Hillary Carrington. Tem um romance da teosofia muito bom, A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu, também da editora Pensamento, o livro Projeções da Consciência, do pesquisador Valdo Vieira. Então, há muitos livros em português sobre saídas do corpo que a pessoa pode estudar um pouquinho na hora de deitar, e isso favorece muitas coisas, porque a mente dela vai se acostumando com as sensações a partir do momento que ela vai lendo e vendo que há sensações familiares no que as outras pessoas também estão narrando na literatura desse tema. Bom, mais alguém na linha? Está cheio de gente? Então, vamos lá. Sim. Libera mais uma. Alô. Quem está falando?
Alô?
Oi, quem fala?
Wagner.
Quem tá falando?
É o Paulo, cara, aqui de São Paulo.
Paulo, tudo bom com você?
Tudo jóia. Puta, que bom falar contigo, meu.
Você tá em qual bairro, hein?
Oi?
Você tá em qual bairro?
Eu tô no Carrão.
Tá na Vila Carrão, né?
Sim. Pô, cara, deixa eu te agradecer, porque foi o seguinte, eu cheguei do interior há pouco tempo, né? Eu sou pesquisador espiritualista há um tempo, mas lá no interior é difícil acessar essa informação. Quando eu cheguei em São Paulo, uma amiga me indicou lá o IPPB, aí eu fui lá, assisti uma palestra, cara, eu lembro na época, era sobre o Sri Yukteswar.
Ah, o maravilhoso Yukteswar, hein?
Putz, foi demais, cara. aí você falou do livro, do Autobiografia do Yogi,
do Yogananda. Isso.
Aí eu caí em cima da Crioga e hoje, putz, eu tô muito feliz com a Crioga, cara.
Pô, que legal, Paulo, que você encontrou um caminho bom nisso, hein?
Pô, não, eu tô estudando de tudo, Vedanta, Hermetismo, Ocultismo, puta, legal pra caramba, Wagner. Obrigado mesmo, cara.
Pô, que legal, Paulo, que você tá sentindo meio que esses estudos, viu?
Hoje, sexta-feira, eu vou lá pra assistir outra palestra.
Tá bom, cara. Obrigado por você ter ligado, viu?
Não, deixa eu... Em relação à pergunta.
Fale.
Exatamente sobre isso, Wagner. Em relação às experiências fora do corpo, foi exatamente o que me motivou a espiritualidade. Na crioga e na yoga em geral, eu não encontrei nada falando sobre isso. Nem como desdobramento, nem como viagem fora do corpo.
É, e você não vai encontrar mesmo, não. Eu vou explicar por quê. Desliga aí que eu explico no ar pra todo mundo.
Beleza,
tá bom?
Valeu,
obrigado por você ter ligado, viu, Paulo?
Valeu, cara. Abraço.
Tá.
Tchau, tchau.
Pessoal, no Oriente Antigo, na Índia principalmente, os grandes rishis, os sábios da Índia, eles perceberam que muitas pessoas que buscavam o caminho do yoga nas suas várias vertentes estavam mais interessadas em capacidades paranormais ou parapsíquicas do que propriamente no crescimento da consciência, no despertar da consciência. Os poderes parapsíquicos são chamados em yoga de siddhis, as capacidades paranormais. Então, quando uma pessoa começa a trabalhar os chakras ou despertar da kundalini numa linha de yoga, naturalmente que a ativação dos chakras propicia a abertura de capacidades parapsíquicas. Isso é natural. Se abrir o chakra da testa, a clarividência surge. Você abrir o chakra cardíaco, o chakra peitoral, os sentimentos se expandem. E daí por diante, aí você começa a sentir coisas que antes você não sentia e ver coisas que antes você não via. Então muita gente queria entrar dentro dos estudos de yoga só para despertar os poderes pela abertura dos chakras. Elas não queriam despertar da maturidade que envolve paciência, perdão, caráter nobre, aprofundamento da consciência e elevação do padrão de lucidez da pessoa, em busca do samadhi, a consciência cósmica. Então, naquela época, os grandes mestres começaram a falar para todos: desistam de fenômenos paranormais, porque eles desviam a consciência do caminho da iluminação, e a pessoa fica presa nos fenômenos paranormais, que é apenas o poder do ego e não a sabedoria. Então, os mestres iogues começaram a dizer: se você ver algo, sentir algo, ignore. Seu caminho é a consciência cósmica. Ignore saídas do corpo, ignore mediunidade, ignore isso, isto e aquilo. O objetivo é a consciência cósmica. Se você ficar preso numa experiência dessa, é o teu ego. Você desenvolveu o poder e não a sabedoria. Então, por isso, desde aquela época, a estrutura hindu inteira foi voltada para o despertar da consciência em detrimento das capacidades parapsíquicas, que ficavam sempre em segundo plano, e o pessoal: não mexe com isso, que você vai ficar preso aí, vai para frente. Num certo ponto, os mestres hindus estavam certos, né? Porque está buscando poder paranormal sem maturidade não adianta nada. O que adianta uma pessoa com clarividência que tenha medo de espíritos, por exemplo, né? Vai se danar toda. Então, aqui a abordagem ocidental, ela prioriza bastante o despertar das capacidades parapsíquicas. Muitas vezes você vê em grupos pessoas loucas para abrir a clarividência, terem experiências fora do corpo, ou abrir a mediunidade a qualquer custo, em detrimento da maturidade da consciência dela. Porque desenvolvimento paranormal é uma coisa e desenvolvimento espiritual é outra. Então, uma pessoa pode despertar uma capacidade sem ter desenvolvido a espiritualidade que levaria ela a ter sabedoria para lidar com aquela capacidade. Então nós temos um hiato no Oriente Antigo, a busca da iluminação em detrimento das capacidades parapsíquicas. No Ocidente, a busca das capacidades parapsíquicas a qualquer custo, sem busca de espiritualidade profunda. Eu sempre procurei pautar no caminho do meio. Você pode ativar os chakras, pode ter suas experiências fora do corpo, sem perigo algum, como? Desde que você entenda que elas são ferramentas, meios para se chegar ao grande alvo, que é a iluminação da sua consciência. Se você usa os fenômenos parapsíquicos como ferramentas para crescer, ajudar os outros, você está no caminho da iluminação. Agora, se você objetivar só os fenômenos, aí o meio passou a ser fim, e aí você já não tem mais objetivo, ficou preso no ego do poder daquilo. Agora, se você usar capacidades parapsíquicas, como a mediunidade, as experiências fora do corpo ou a ativação dos chakras, para você crescer, ajudar os outros e expandir a consciência, excelente, porque aí essas capacidades parapsíquicas se tornarão ferramentas para você chegar ao verdadeiro desenvolvimento, que é a expansão da consciência, a consciência cósmica. É esse o motivo pelo qual, Paulo, você ligou para cá e não está achando dentro da estrutura do yoga, porque foi vedado isso muito tempo atrás, justamente pelos motivos que eu expliquei. Mas os tempos mudaram, muitas pessoas têm experiências espontâneas e precisa estar desenvolvendo e explicando isso, porque a humanidade está evoluindo, essas capacidades naturalmente vêm surgindo. O que precisa fazer é dar profundidade para elas, é aprofundar, mostrar que sair do corpo não é só sair do corpo. Sair do corpo para quê? Para estudar em planos astrais superiores, conhecer mestres que podem te orientar, aplicar energia em pessoas que morreram e não estão bem, ou seja, ajudar os outros a tocar a bola e, ao mesmo tempo, pesquisar também fora do corpo, estudar, crescer, expandir. Quer desenvolver a mediunidade? Para quê? só para ter um fenômeno, não, para ajudar os outros com essa mediunidade, crescer, e quer ativar os chakras, que não seja pelo ego, que seja pela luz, pelo esclarecimento, para que você desperte a sabedoria. Então é mais ou menos por aí, tá bom? Mais alguém na linha? Eu acho que só vai dar para responder mais uma pergunta, por causa do horário, tá bom? Pode falar. Quem está falando? Olá, caiu a linha? Alô? Caiu a linha, caiu a linha igual cai a linha do Tomás. Você sabe, Evaldo, que a esposa do Tomás disse que a linha do Tomás sempre cai? É, que ele faz a ligação, mas cai a linha, se é que você entende esotericamente. Que caia, cai a força no meio da ligação. Quem tá falando?
Alô.
Oi, quem fala?
Boa noite, é a Márcia.
Márcia, tudo bom com você?
Tudo.
Você tá falando de onde?
Eu gosto muito de ouvir seu programa, viu?
Você tá falando de onde, Márcia?
Campo Limpo.
Tá pegando bem aí a rádio?
Tá ótimo.
Legal, você quer fazer alguma pergunta?
Ah, eu quero sim.
Vamos lá.
É que à noite eu tô meio acordada e meio dormindo. Aí tem uma sensação ruim, alguma coisa me prendendo, eu tento gritar, acordar, chamo por Jesus, mas eu não consigo acordar.
Já essa sensação eu tive isso essa noite, viu, Márcia? E é um dos sintomas que eu mais tenho falado aqui ao longo dos anos, sobre esse sintoma de não conseguir se mexer. Né, que é um dos sintomas que eu vou falar um pouco mais, só que o tempo já não dá para explicar mais com detalhes. O Tomás...
Deixa eu fazer uma perguntinha. E o que eu faço para não ter medo?
Não tentar se mexer, viu, Márcia? Não tenta se mexer, porque a paralisia é causada pelo metabolismo baixo e o padrão de ondas cerebrais bem baixo.
Mas é perigoso?
Não, não tem perigo nenhum. Essa noite mesmo eu tive isso. É um sintoma que antecede a saída do corpo, se você souber como lidar com ele. Espera um pouquinho, na quinta-feira que vem, eu já vou começar o programa falando desse sintoma especificamente, porque agora já não dá mais tempo. Tá bom?
Tá bom.
Eu no programa.
De ouvir, tá?
Obrigado.
Tchau.
Semana que vem eu vou falar mais especificamente sobre a paralisia. Para vocês que escutam o programa já há um tempão, já viram falar disso tantas vezes, mas é muita gente pergunta isso de novo, e aí vamos passar. Vamos terminar o programa com esse CD do Yes que tá aí? Chama-se. Vamos lá? Going for the One. Vamos usar a música 4, se chama Wonder Stories. Ele demora, tô vendo, Tomás. Tomás, vai lá, Tomás. Ele tá embaçando ali, ó. A música 4, Wonder Stories, do Yes, o disco Going for the One, de 1977. Nós vamos terminando o programa aqui. O endereço do nosso site, www.ippb.org.br. Vamos repetir, www.ippb.org.br. Telefone 61635381. Vamos lá, cara, cadê o som? Wonder Stories, do Yes, libera aí pra nós. Tchau, pessoal.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.